amigos do FlatOut, tudo bom com vocês? Aqui é o Barata e você está na edição 63 do FlatOut Podcast. Olha onde a gente está chegando. E essa referência aqui tem duas coisas aqui. A que eu quero resgatar para vocês, e eu descobri esse carro da pior maneira possível. A gente estava no Jalopirim, que ainda cheguei a fazer uma matéria sobre isso, resgatando esse acontecimento. Eu tô falando do Lotus 63, que foi um Fórmula 1 meio experimental aí que Colin Chapman desenvolveu para a temporada de 69, que chegou a andar ali alguns treinos, talvez achei até uma prova, mas o fato é que o carro não era muito competitivo, mas mais do que isso, o Graham Hill se recusou a pilotar o carro depois que ele fez a sessão de treinos, comentou que o carro era uma cadeira elétrica, era praticamente inguiável. A ideia do Colin Chapman foi muito bem intencionada, que era usar a leveza e a simplicidade do conceito do Lotus 49, né? Só que um sistema que melhor tracionasse, porque tem dois fatores aí. Em 66 entrou aquele regulamento que dobrou o deslocamento dos motores, é uma coisa absurda, né, para pensar, né? Como se de repente da era de 3 litros passasse para 6 litros, né? Foi um salto assim nababesco, né? E naquela época os Fórmulas usavam pneus de composto realmente muito duro, que duravam mais de uma prova. E as corridas eram muito longas antigamente, então você tem uma ideia aí do que eram os compostos dos pneus. Então significa que esses carros, eles escorregavam muito, não tracionavam um pouco, né? Escorregavam muito, e aí que veio essa ideia do Colin Chapman, mas ele acabou criando uma cadeira elétrica que, não só não era competitivo, como os pilotos se recusaram a continuar utilizando. E aí o acontecimento trágico que eu tô falando é um acidente fatal, aconteceu no Festival de Goodwood de 2000, John Dawser Damer, o senhor já, né, com boa parte desses participantes aí desse festival, dessa subida de montanha de Goodwood, na linha de chegada, o carro passou com duas rodas na grama e deu uma guinada súbita para a esquerda e entrou lá nas árvores e sofreu um acidente fatal, né? A guinada foi inclusive televisionada, né? E essa coisa de carro perder o controle e parar nas árvores, não tem como lembrar da morte do próprio Jim Clark, né? E dizem aí por aí que esse John Dawson sofreu um ataque cardíaco e tal, mas eu não sei. Às vezes quando eu leio essas coisas me lembra daquela história de que disseram que o Senna não morreu na pista, né? Enfim. Mas tem outra coisa que não tem como pensar quando a gente escuta 63, né? Mas essa aí eu vou deixar pro Léo, que é especialista e apaixonado aí nas mercas. O que que é, né, Léo? Só o que pode ser? O que que pode ser, né?
O motor 6.3 V8 da Mercedes AMG foi usado até a geração passada da classe C, da classe E. Eu acho que a classe S eu não lembro se chegou a usar, mas...
A S sim, a SLS também usava.
A SLS usava o 6.3, uma configuração própria dela, com 8 cornetas enfiadas dentro do pleno. Só que esse motor nunca foi 6.3, ele foi uma licença poética que a Mercedes AMG usou para homenagear o primeiro V8 que a Mercedes fez, que foi o motor M100, feito para o Mercedes M100, que a gente conhece, W100, né? Desculpa, que a gente conhece como Mercedes 600 Cruiser. E foi quando esse motor foi parar na classe S, a AMG colocou a mão no sedã para transformar no lendário de Rotessal, o suíno vermelho, que chegou em segundo nas 24 horas de Spa de 71 e colocou a AMG no mapa. Só que lá também o motor não era 6.3, eles já tinham aumentado o motor para 6.8. Mas o nome do carro era 300 Cell 6.3. Por isso que o motor V8 6.2 se chama 6.3.
Ou seja, a Mercedes sacaneia desde aquela época. Chama 6.3 o carro 6.8, depois 6.3 o carro 6.2. Roubando para mais e para menos. Vamos tocar o nosso podcast aqui. Dessa semana aqui a gente tem o desafio do Ron, que tá com o senhor Marco Antônio. Lembrando que a resposta sai no fim do episódio. Manda bala aí, irmão.
Então hoje vai ser bem fácil, tá? Hoje eu vou fazer a dica vai matar esse negócio aí. Ó, essa semana eu contei a história do primeiro carro Sport, que é da década de 1910, né? Que é o Mercer Raceabout. E depois eu fiz uma lista da evolução dos carros esportes, um carro por década. Só que eu esqueci da década de 20, O Master era na década de 10 e depois a lista eu fiz da década de 30 até 20. Quer dizer que eu... É, para dar 10, né? E faltou a de 20. Então, este aqui seria o carro esporte que é emblemático da década de 20. É um carro... ó, mais dica, hein? É um carro da década de 20 que tem 8 cilindros em linha e é francês. Escutem aí. Beleza? No final da... No final do podcast eu volto pra dizer qual carro que é. Não vai ter dica, vocês só vão ver de novo, porque eu já dei todas as dicas que tinha pra dar, hein?
Tá generoso, mal chegou generoso aqui hoje. Já é o espírito natalino aí, ou de Thanksgiving, né? De graça. Ó, pessoal, se vocês acompanham a gente nas redes sociais, vocês já estão sabendo, né? Mas de repente você acompanha só pelo YouTube, pelo podcast, talvez não esteja. Mas o Uno do Good Guys já tem um vencedor, né? Um sorteio, como todos sabem, pelo menos todos que leram o regulamento, né? Já aconteceu aí há exatamente uma semana. E o nome do rapaz é Matheus. Por uma série de questões, a gente não pode revelar o sobrenome, né? Mas em dias de LGPD, mas na verdade as questões de sobrenome já é uma exigência do CECAP, né? De preservar aí a identidade do vencedor. Mas é um cara de Belo Horizonte que todos vão conhecer, porque a gente vai fazer um vídeo, né, recebimento. Ele autorizou gentilmente aí participar dessa ação de entrega, né? Foi uma coisa bem legal, eu liguei pra ele. Eu tava mais ansioso que o cara, né? Porque, eu sabia pra quem eu tava ligando. O cara, quando ele atendeu, ele não sabia quem era, né? E foi muito legal. Uma pena só que tava no metrô, então foi aquela um pouco de explosão contida, assim, né? Mas foi uma experiência bem legal e ainda nos enche de alegria a sensação de realizar o sonho de alguém, né? Então vocês vão ver aí alguns conteúdos ainda, né? Essa semana que acompanha a gente no YouTube, vi um vídeo bem legal, entre um papo entre eu e o Rafael Delillo da Stoit Automotive, né? Que fez a instalação da nossa Mega Skirt e o mapa, né? Falando basicamente sobre as diferenças, como que a altitude afeta os motores, né? Tanto carburados quanto injetados, em relação aos mapas, em relação aos remaps, né? Feitos em injeções originais, em aspirados e turbo, com essa questão de diferença de densidade do ar, de pressão, alteram aí o funcionamento e como a injeção, ou no caso o tuner, trabalha para resolver isso, né? Então esse vídeo já está no ar. E a gente vai buscar o carro aí na Redentora amanhã. Aliás, um abraço aí ao Sol. Amanhã, conhecido como hoje, para você que está nos ouvindo, né? Na sexta. O carro acabou de passar por um detailing, coating cerâmico, etc, etc. Então, o carro realmente vai ser entregue aí de forma divina aí pro Matheus aí. Em algum momento aí da semana que vem, a gente vai ainda combinar exatamente a data exata. Mas vai ser bem legal. E, evidentemente, como... Eu não lembro se eu comentei, mas aqui no podcast acho que não. Mas o nome Good Guys Temporada 1 tem uma razão de ser, é porque haverá outras, né? A gente não pode abrir muitas informações agora nesse momento, porque a gente tem que esperar sair a autorização do CECAP. Isso demora um pouquinho, então vai ter um hiato aí até a segunda temporada, mas de antemão saibam que vai rolar. Dito tudo isso, agora sim, vamos para as mesas de discussão, as pautas aí do podcast, né? Então, o Léo trouxe uma sugestão. Eu não lembro se essa sugestão foi... Não foi. A sugestão do leitor Flatouter foi da segunda discussão, né, Léo?
Isso, foi.
Tá. Já quase que eu dei uma derrapada aqui. Então, essa foi uma ideia aí, que eu não sei se foi do Léo ou do Mal, mas uma ideia muito bacana aí, que em relação ao que está acontecendo no nosso mercado, para onde está indo o nosso mercado, Bom, melhor que isso é o Léo falar, né? Então, já falei demais. Fala aí, Léo.
Então, o que está acontecendo com o mercado brasileiro, né? A gente está passando por uma... Aliás, o mundo inteiro está passando por um momento muito peculiar, né? Teve produção interrompida, a cadeia de fornecimento foi rompida. Então, está tudo um momento muito estranho. Mas no Brasil, especificamente, por causa de muitos fatores históricos mesmo nossos, O mercado está passando por uma transformação que parece ser um pouco mais duradoura do que só esse momento, né? Ela começou antes desse momento, ela se acelerou nesse momento e ela vai continuar depois desse momento. Que, como você já deve ter notado, o segmento dos carros de entrada populares, ele já minguou, tem dois modelos só. A gente viu que Sandero e Logan foram cortados pela matriz, pela Renault na França. Os sedãs médios estão desaparecendo. Os hatches médios já foram embora, então... E os SUVs, lógico, estão cada vez mais populares, né? E especificamente nessa semana a gente teve três notícias que foram muito simbólicas assim, desse momento, na minha opinião, né? Que foi o que deu o estalo para a gente discutir isso, para trazer essa discussão para o podcast. A primeira notícia foi que o Honda City está chegando, e o Honda City está chegando na forma de sedã e hatch. Originalmente o City é um sedã do Fit, e o Fit é um hatch, né? Mas eu não sei se por questão de posicionamento da marca, se foi percepção do público, se foi imprensa especializada, o Fit nunca foi percebido de verdade como um hatchback convencional, né? Como era o Fiesta, como é o Onix hoje, o Polo. Ele sempre teve um ar de... É uma denominação até que eu não gosto muito, que é monovolume. Para mim, monovolume é o Asia Towner e a Toyota Previa, né? Previa. Mas o Fit, ele já era um hatchback médio compacto da Honda. Mas ele vai ser substituído, aparentemente, pelo City Hatch, que está chegando já esse mês. E por uma nova geração do próprio City Sedan, está sendo substituído por uma nova geração derivada desse hatch, né? Ou então hatch derivado do sedã. Além disso, a Volkswagen divulgou um teaser, né, do Polo Track, que é o carro que na prática vai substituir o Fox e até o Up também, podemos dizer. A gente não sabe se ele vai ser uma versão espartana do Polo só, ou se ele vai ter uma carroceria um pouco diferente. Mas ele está puxando uma rodada de investimentos, uma série de investimentos que a Volkswagen está fazendo no Brasil, para produzir, além do Polo Track, segundo a gente apurou também, um SUV abaixo do Nivus, baseado na plataforma MQB A0 e que pode se chamar Gol. Então, esse Polo Track e esse novo SUV vão substituir Fox, Up e Gol ao mesmo tempo, né? E Voyage e Saveiro provavelmente vão dar adeus ao mercado depois de tanto tempo. E fora isso, além desses dois, a terceira notícia foi que o Kwid já está rodando aí no Brasil restilizado, camuflado ainda, né? E os rumores dizem que ele pode receber um upgrade de motor e de equipamentos, tanto opcionais quanto de série, né? Aparentemente, se isso se concretizar, lógico, a Renault vai tentar aumentar o espectro do posicionamento do Kwid para pegar o segmento que o Sandero de entrada deixou em branco, agora que vai sair de linha, né? Tá saindo de linha. Então, é uma mudança, eu achei uma mudança muito, essas três novidades, muito emblemáticas, mudanças um tanto radicais, assim, no mercado. São segmentos que a gente tinha sempre como certo, que a gente achava que iam existir para sempre, e de repente está virando de cabeça para baixo, né? Então, eu queria saber aí, trazer a discussão e passo a palavra a vocês.
Cara, eu acho que o Kwid é uma coisa muito engraçada, né, nosso mercado. E não dá nem pra botar a culpa nas marcas, nas fabricantes, mas nem meio esquizofrênico a gente ter carros subcompactos, que nem o Kwid e o Mob, e aí a gente tem uma retração no mercado que eliminou os carros de entrada, né, do tamanho do Fox, tamanho, enfim, desses carros todos aí que estão deixando de existir, E aí, de repente, você já tem um salto para um SUV compacto, né? Parece que está faltando um dente nessa história. É. E não é enchendo de equipamento o Kwid que você resolve essa equação, porque o Sandero, por exemplo, era um carro maior do que a média desses hatches, né? Ele era um carro bem espaçoso, aliás, né? Bem volumoso.
Ele inaugurou, né, essa tendência.
Exato, então é muito estranho, assim, entendo que o Kwid comercialmente virou, é um case dentro da Renault, né? Eu não sei se é muita pretensão tentar colocar ele como um cara para fazer essa missão aí, né? Mas o fato é que o mercado tá... Presta atenção nessa movimentação do mercado que é estranho. Tipo, a gente tem esses carros de mercado indiano, né? Exemplo aí do Kwid, do Mobi, ou proposta, ou perfil de mercado indiano. E o buraco dali para cima tá ficando cada vez maior. E o pior, o ticket desses carros também tá subindo, né? Então, tá muito esquisito o nosso mercado mesmo, tá difícil de entender. Essa história da SUV só me lembra aquela charge da morte batendo numa última porta e as outras interiores estão cheias de sangue já, porque ela já passou, né? Com as categorias, né? Então, os SUVs já mataram as minivans, mataram as peruas, mataram os hatches médios e agora tá matando os sedãs, né? Então, é evidente que Essa descontinuação da produção do Civic não tem uma relação tão direta com a demanda do cliente, porque na verdade o problema ali é outro, né? O Civic até que vende bem, tudo bem que ele vende metade do que o Corolla vende, às vezes até um pouco menos, mas ainda assim são umas 1.500 unidades por mês, que é carro pra caramba, né? A razão é que a gente tem uma mudança de geração, né, lá fora, e ferramental impagável você fazer a mudança tão rápida assim, né? Então, e com a saída que a Honda tem é justamente essa, né? Você importar o Civic, né? Que é o que está praticamente oficializado já. O fim da produção dele também está praticamente oficializado. E aí vai ficar nessa missão meio exagerada aí, que mais lembra a história do Kwid, né? De botar o City para meio que cobrir uma parte do mercado que o Civic vai abandonar. Porque quando ele vier importado, vai ficar bem mais caro. O que vai levar a Honda a reforçar isso que a gente está falando, que é premiumizar o carro, que já é premium. Então, sendo importado, o Civic da próxima geração vai vir só aí na configuração mais nervosa, aí, né? Mais recheada de equipamentos e tudo mais. Então, tem um shift novamente para cima no mercado, uma subida de patamar, né? Em termos de ticket médio do Civic. E aí, o City é um veículo evidentemente menor, né? Outra proposta, outra proporção de veículo, né? Então, eu não acho que ele consegue cobrir a fatia de comprador de Civic, mesmo de entrada. O cara gosta de um carro. O cara que faz comprar um Civic, o cara não tava pensando num Virtus ou algo do tipo, tá pensando em algo maior, mais sofisticado, né? Então, não acho que é exatamente o mesmo perfil de cliente, né? Mas enfim, é uma missão meio parecida com o que o Kwid vai querer encarar aí, né? Com essa coisa de querer pegar um pedacinho do público que comprava os Sandeiros de entrada, né? O City vai tentar cobrir essa parte aí, né? Mas enfim, é estranho mesmo essa movimentação de mercado. Parece que... como é que eu vou botar isso em palavras? Como você bem disse, Léo, eu acho que isso não tem muita volta. Porque uma coisa... Já sabemos, o valor dos carros subiu e também dificilmente vai voltar, né? Agora outra coisa é o perfil dos carros que são oferecidos, né? Então, mesmo se a gente considerar o mesmo catálogo, o fato é que a produção dos veículos mais caros já está privilegiada. Se a gente pensar no Pulse, por exemplo, Pulse pronto entrega, lógico, eles estão empurrando ali os top de linha ali, né? E isso eles não estão sozinhos, a Fiat não está sozinha não. Tanto por uma questão de falta de suprimentos, né, em relação a microchips, e para carros mais sofisticados a gente vai ter um problema de magnésio, dizem por aí, né, de fornecimento, mas por interesse comercial mesmo, né, são os carros que dão maior margem, os carros mais completos, os carros mais caros, as versões mais caras, os modelos de carros mais caros. Então a gente está tendo uma premiumização aí do mercado, e é estranho, né, porque ou está sobrando dinheiro aí para um monte de gente que não é a gente, ou sei lá o que está acontecendo, porque parece que a conta está fechando para esses caras, né, para a indústria, né, ou talvez eles nem tenham opção, né, já que tem pouco microchip, então eles têm que ir atrás do... O que você acha, mano?
Eu acho que é mais por aí, assim, o que está acontecendo é que o volume está baixo, né, e nesse volume baixo o cara tem que vender carro caro, né, senão não viabiliza, né. ele tá abaixo por um monte de motivos aí, desde que todo carro ficou caro, como abastecimento e tudo. E tá, tem problemas, o problema de abastecimento tá ocorrendo em várias coisas, e até frete tá difícil, né? Até frete de todo tipo aí na indústria tá difícil, então tá tudo difícil. E no mundo todo, né? A gente é só mais um aí nesse coisa. E nessa situação a gente acaba com o dólar desse jeito e o preço dos carros subindo tanto, a gente volta a um esqueminha que a gente tava nos anos 80 aí, né? Que o carro que vai vender é o carro mais, não é o mais barato mais, né? Porque, na verdade, eles estão tudo tão caro que, né, as pessoas que podem comprar ainda podem comprar uma coisa um pouquinho melhor, né? Vocês lembram que isso aí que eu tava falando dos anos 80, você lembra que teve 3 anos que o Monza, né, que era um carro, né, não era um carro barato na época, foi o carro mais vendido do Brasil.
É verdade, né? Olha que coisa incrível. Puta, foi bem
antes,
lembrado.
Foi depois de duas do Chevette e antes do Gol.
Foi uma crise parecida, assim. Todos os carros subiram muito de preço. Aí ninguém podia comprar carro novo. Então, os que vendiam ainda eram um pouquinho mais caros, não era? Porque quem ainda podia comprar coisa melhor.
Aí agora, e outro filho dessa crise de abastecimento, que vai causar um caos no mercado de usados, isso é que as marcas estão se virando com o que tem em mãos, né? Então, putz, tem pouco microchip, então, cara, vamos alterar aqui a central multimídia para um fornecimento nacional, vamos não oferecer com central multimídia, vamos usar uma versão de central multimídia de uma versão mais em conta, ou de uma versão mais cara. Agora, na hora que você for comprar um carro usado, fabricado entre fim de 2019 e 2021, meu amigo, você vai ter trabalho. Você vai ter que descobrir qual que é o carro que você está comprando. Porque N configurações possíveis estão saindo, possíveis imaginárias estão saindo agora, a todo momento das fábricas, né?
Imagina os antigos mobilistas, hein?
Exatamente. Os caras vão ficar doidos. Os caras que ficam preocupados com os detalhes. O que é original? O que não é original?
Nossa, não, pelo amor de Deus. Parece a Dodge no fim da carreira, quando foi comprada pela Volkswagen ali, que tinha carro com vinil de um jeito, plaqueta de outro. É o que tinha, né? Esquema meio italiano. Assim, ah, tem o que tem, então vai, né? E isso tá acontecendo na indústria agora, cara. Então, o mercado de usados vai ficar bem engraçado daqui a um ou dois anos.
E eu vi um negócio, viu, Léo? Você estava falando aí, quando a gente conversou, eu fui assuntar com alguns amigos, estão dizendo aí que o Track, o Polo Track lá, vai ser só uma carroceria mesma, pelo que parece. Aí,
só um acabamento espartano.
Isso, é só mais barato. É tipo um
Gol... Só carroceria, achei que o cara ia ter que empurrar o carro, né? Só que faltava.
O vai ser o, como é que se diz, o Gol do Polo, vai, estou falando, é um Polo simplificado, vamos dizer assim.
Agora, as
não deve ficar um carro
rolam...
ruim, né, cara?
Agora, engraçado que as ilustrações que rolam por aí é de um carro meio bonecado, né, com moldura de paralama e não sei o que, né?
Você lembrar dos Track da Volkswagen, era os 1.0 levantado, né?
Isso.
Uhum. Deve ser algo desse tipo aí. Eles dão uma levantadinha na suspensão para dizer que é meio suvizado, né? Mas na verdade o carro é simplificado, 1.0 e tal, né?
Agora vamos lá, né? Usar o nome Track para fazer um carro simplificado e mais alto que é... Deve ser o mesmo cara do marketing que fez a bala soft, né? Que é a bala feita de vidro, né? É possível, né?
A bala soft que não é nada soft.
Não existe bala no universo mais dura que a soft. É o filho da puta que pensou nisso, né, cara? Não, vou fazer a bala mais dura do mundo e chamar ela de soft.
Então, então. É que nem também quando fizeram o Kwid, né? Por que fizeram o Kwid tão alto, né, cara? Porra. Dizer que é mini SUV, meu.
Eles tentaram fazer isso, colar, né? Aquela vez.
É foda.
Isso foi correr com um livrinho de regra pra baixo do braço, né? Essa foi sacanagem, né? Vamos lá, né, Renan? Não, a gente gosta de vocês. Amamos vocês pelo Sandero RS, mas
a gente adora,
SUV, Renan. É sacanagem.
Michela lá.
Não, não dá. Aí é Forçaram um pouco a amizade.
Ficava melhor se fosse mais baixinho, né, pô? Mas enfim. É a mesma coisa, eu acho que agora eles querem dar uma de, sei lá, do SUV, mas eu ouvi que a carroceria vai ser a mesma, quer dizer, carroceria, né, a carroceria bruta, né, não é um SUV baseado no Polo que nem ventilaram aí, né, é a carroceria mesmo, mas deve ser uma, deve ter uns paralaminha, que é aquela, você sabe, né, o código pra SUV, né, é só você colocar aquela moldurinha preta na caixa de roda, assim, ó, de plástico. É SUV, meu. É
mas
SUV,
sabe, tem dia... uma coisa engraçada. Eu demorei pra falar aqui porque eu queria confirmar. A campanha de lançamento do Kwid, que chamaram ele de SUV, tinha como estrelas o Bruno Galhaço e a Marina Rui Barbosa, né?
Exato.
E o Bruno Galhaço tem 1,69m de altura. E a Marina Rui Barbosa tem 1,67m. Eu acho que a altura dos dois teve alguma coisa a ver com a seleção.
Mas desde quando que eles são embaixadores? Se coincidiu com o lançamento do Kwid, acho que você descobriu um segredinho aí.
Eu acho que teve alguma coisa a ver.
Você lembra qual que foi aquele carro que a Ana Hickman fez campanha? Era o Fox? Não lembro qual que era. Que era uma coisa de ter 1,14m de pernas e tal.
É, 1,20m de pernas.
É, 1,20m, sei lá. E aí pegaram, acho que era o Fox, era um carro desse aí que usaram. Eu achei bem sacada a ideia de
usar
valorizar o espaço.
Explicitamente, no caso da Renault eles devem ter feito. Eles fizeram
fizeram o contrário.
Quietinho.
Subliminarmente.
Ninguém sabe que o Bruno Galhaço tem 1,69m de altura.
1,69m, caraca.
É o catatal, né?
Daí aí realmente viram SUV descompacto.
É,
né? Enorme, né?
É. Mas ó, tem uma coisa só que uma mensagem. Assim, como é que eu vou explicar? O Kwid tem algumas coisas que me incomodam nele, em termos de freio, em termos de espaço para condutor, né? Um carro que, dependendo da largura aí, da sua estatura.
Ele diminui conforme ele sobe, né? Ele é esquisito.
E seu ombro bate ali na coluna B, né? Né? O que me lembrou o carro antigo.
Entendi, cara.
Sim, isso me incomoda um pouco. Mas, que me incomoda bastante, pra mim é um impeditivo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é legal que esses carros passam, que não é a motivação da existência deles, mas que, enfim, acidentalmente possa ser recado, que é essa coisa de você ter um carro realmente compacto pra cidade. Em vez de você ir pelo caminho do super size, a tendência da indústria, você faz um carro menor do que a tendência da indústria, né? E foi bem aceito, curiosamente. A gente sabe que é por causa do bolso, né? Tudo bem. Mas acaba sendo interessante nessa perspectiva de consumo de materiais. Enfim,
é um carro leve, né, Juliano?
É um carro leve, ele fica rápido, ele fica econômico. Uhum. Então, tem todos os benefícios de performance, todos os benefícios de eficácia, tem benefícios de sustentabilidade também. Então, é algo que a indústria deveria valorizar mais, né? Mas, infelizmente, a preferência do consumidor é por Zeppelins, né? Carros cada vez mais inchados, né?
Como o carro não... Eu acho que esse é o caminho do que deveria ser feito. Se você quer fazer um mundo mais, né, mais limpo, mais conservando energia, você não tem que ir para esses carros elétricos de 2 toneladas aí, que de 1.000 cavalos, né? Não vai te adiantar nada. Exato. A energia tá vindo pela tomada, mas vai gastar do mesmo jeito. Um Kwid de 700 quilos leva 4 pessoas, né, em termos assim, vamos esquecer todo o negócio de entusiasmo, dessa coisa toda. Vamos pensar pragmaticamente. Um Kwid leva 4 adultos e mala do jeito que leva esses Tesla aí, né? Do mesmo jeito, só que gastando 700 quilos, um motorzinho de 1 litro e 70 cavalos, que anda bem, dá para andar, dá para viajar na velocidade boa, dá para andar 500 quilômetros com a gasolina que está no tanque. É um carro funcional, totalmente funcional e super, vamos dizer assim, leve para o ambiente, né? E na gasto de energia. Se a gente quer realmente, porque em vez da gente começar a colocar carro elétrico, a gente não. Os americanos, os europeus, que vivem querendo empurrar isso para todo mundo, por que não tira todos esses carros esportes, esses SUV de 3 toneladas que eles andam por aí, essas picape de 2 toneladas e meia que eles andam por aí, anda todo mundo de Kwid. Isso eles não querem, né?
Exato. Vamos lá, né? É um exercício de cinismo, um F-150 elétrica, né? Porra, negócio de 500 toneladas, não, mas é elétrico. Pô, caraca, bicho, sério? Sério mesmo?
A energia vai ter que vir de algum lugar, né, meu?
É, não só isso, né? Os materiais finitos para fabricar a bateria também vem de algum lugar. E para mover uma tralha daquilo lá, você precisa de muita bateria. É. Então, pô, vamos lá, né, gente? Se é para pensar no meio ambiente, vamos pensar direito, né, pô? Não vamos fazer esse exercício de cinismo, né?
Mas enfim. E pensando nesse caso, o que não é legal. Mas no jeito que tá hoje, cara, aqui os preços de carro... É, começa a ficar carro barato, fica uma proposta meio só frotista que compra, porque se você vai acabar comprando, é muito caro, né? Já mesmo o Kwid tá muito caro, né? Então acaba que quando você tem dinheiro para pagar, sei lá, não sei quanto tá um Kwid, 60 pau tá agora?
Quase. O Kwid básico tá 49.
Então, porra.
E ele chega a 60, se eu não me engano.
É muito dinheiro, né, cara? O cara acaba indo pro usado, não tem jeito.
Exato,
mas e o cara que pode comprar o carro novo acaba comprando um melhorzinho. É uma história que já aconteceu por aqui, né?
E aí, essa é a grande força motriz dessa premiumização aí, né? Sim. O mercado já percebeu, a indústria já sacou. E é o que a gente tá vendo aí, né? Esse monte de SUVs compactos e SUVs subcompactos. E aí, categorias que estão morrendo inteiras, né? Caso, quem diria que os hatches de entrada, não nem para chamar de populares, os carros que eram vendidos mesmo há 3 anos atrás, mas quem diria que esse segmento ia começar a apagar, né? Quem esperaria por isso, né?
Não, isso tá realmente foi... esquisito aí. É, esperamos que isso daí dê uma melhorada, né, cara? Porque isso não é bom para, sabe? Eu não acho bom para ninguém, cara.
Não, e você tira... Ó, e os carros usados, tem uma hora que começa a acabar. Se tudo que tem é carro caro ou carro subcompacto, cadê essa, pra onde vai ter os Sandeiros seminovos para as pessoas daqui a 5, 6 anos, né? Não vai. É. Então, vai ficar tudo caro também.
O que eu achei muito estranho, aliás, foi a Renault, falando especificamente da Renault agora, né? É, tirar o Sandero e o Logan e não trazer a geração nova, porque a Honda tá fazendo justamente o contrário, né? Ela tá criando um Sandero e um Logan para ela. Né? Ela tá colocando o City Hatch e o City Sedan, que vai fazer frente ao HB20, HB20S, ao Onix, ao Onix Plus, e até o Polo e o Virtus, e a Renault simplesmente, que inventou esse segmento, que é os carros mais... de baixo custo, inchados, né?
De pastel de vento.
É, o pastel de vento que o Mal fala. Ela pegou e abandonou agora. É um negócio que a Ford fez com a EcoSport, se parar pra pensar. E a história não terminou bem pra Ford, né?
O que eu não sei é se talvez seja uma questão de limitação de orçamento pra ferramental, essas plataformas CMFB, né? Clio, enfim... Não sei se talvez tenha um impeditivo aí financeiro, né, de investimento, até de prazo mesmo, né, de implementar tudo isso aí, pelo lado da Renault. Né? Talvez seja alguma coisa mais econômica do que uma decisão estratégica. Né? Tanto que eles estão se virando com o que tem. Né? Esse motor aí da Captur demorou pra caramba pra chegar. Né?
Sim.
Enfim, não sei, mas realmente é uma pena não ter a Renault abrir mão aí desse segmento.
E o Sandero, cara, esse Sandero com esses motores mais modernos aí, são carros que eu gosto bastante, cara. Todos eles. Ponto zero, todos eles eu gosto. Lógico que é um carro simples, tem todos aqueles. Não é perfeito, tá, gente? Mas é um carro que eu gosto. Eu acho gostoso de dirigir, tem uma estabilidade muito boa, os motores gostosos, todos eles e espaço interno decente, né, cara? Eram opções bem legais. Aí pena que não tá sendo... Mesmo, assim, não vai trazer o novo. Mas quando eles falaram isso, eu pensei assim, bom, eles vão dar um tapa aí no antigo e manter a venda a um preço acessível, como aconteceu com muitos casos aqui no Brasil, né? Mas nem assim, né? Eles vão parar mesmo. Eu achei triste, mas enfim. É menos uma opção, né? Menos uma opção pra gente.
Bom, agora é ver o que são esses próximos episódios aí do nosso mercado, né? Pra onde que vai, né? Essa coisa toda, porque tá difícil de enxergar um movimento de reação a isso, né? Parece que tá indo pra esse lado e nada vai, não existe uma força de contenção. Não consigo imaginar uma força de contenção, vamos dizer assim, não força de contenção externa, né? Mas algo que faça a indústria se interessar pelo segmento de entrada novamente, né? Então, é ruim isso, porque realmente, olhando agora, todo mundo, esses caras eu não vou comprar, vou comprar o seminovo. Só que, cara, daqui a 5 anos não vai ter mais seminovo bom, vai ter só carro caro seminovo.
Então, o mercado seminovo de amanhã é o de novo hoje, né, pô?
Exato. Então, você precisa fomentar esse segmento de entrada, né? Então, se preocupa, né?
Entra o que eu falei, que a gente tem, além do que está acontecendo no mundo, a gente tem os nossos problemas internos, né? Em 2013, o Brasil bateu um recorde de produção de automóvel. Em 2014, ele foi caindo, ano após ano, e eu não lembro agora se foi em 2015 ou 2016, a gente chegou ao mesmo patamar de carros novos de 2003. Então, a gente recuou 10 anos na produção, né? No gráfico de produção. E aí o que aconteceu? Como a gente chegou a um volume tão baixo de carro novo, esses carros estão chegando agora aos seminovos. Então já tinha uma escassez de seminovos, de usado no Brasil, que não vai melhorar por causa da situação que os novos estão vivendo hoje. Então a gente tem aí pelo menos mais 5 anos com o mercado usado, de mercado de usados, com pouca oferta. Porque a gente já está com um problema desde 2014. Quando a gente estava recuperando, veio a pandemia, então a gente não conseguiu se retomar e encher o mercado de carro para resolver esse problema lá na frente, né? Então, esse é o problema que a gente... um dos problemas locais, né, que a gente tem.
A preocupação é que isso vai desmobilizar aí uma parte da sociedade, né? Se continuar nessa tocada aí, tem uns carros que vão ficar meio inacessíveis aí pra galera, né? Tem alguns segmentos, algumas fatias aí, né? O cara vai ser obrigado ou a pegar algo muito mais simples, isso, ou algo muito mais caro. Que é o que tá acontecendo no segmento de novos hoje, né?
Como ou algo muito mais velho.
Exato, só que aí gera problemas de manutenção, né? E tudo aquilo. Então, não necessariamente é um bom caminho, né? Mas enfim.
Aqui no interior tá acontecendo, que eu tô vendo, é moto.
Moto,
tá andando muito de moto. Cada vez mais, tá virando uma. Parece aquele enxame de abelha pra tudo quanto é lado, sabe? Não era assim, né? Aqui era. Tinha, mas era. E não é só entrega, viu? No começo eu achei que era só entrega, mas se reparar, tem muita...
O boom dos carros, né? Tirou o pessoal da moto e agora devolveu.
Devolveu,
Porque o valor das motos aumentou, mas não aumentou de forma tão dramática, né?
Não.
Até porque mesmo se o aumento fosse proporcionalmente igual em porcentagem, como são veículos aí que começam em 11 mil, depende até menos, um aumento de 50% não é tão dramático quanto num carro de 50 mil, né? Então tem isso. Mas enfim, vamos ver o que vira disso aí. Vocês têm mais alguma consideração aí?
Não.
Então vamos para a próxima. Mas antes da próxima mesa, acho que vale vocês trazerem as pautas de destaque aí que estão lá no site, né, no fretaldi.com.br. Quer começar aí, Léo?
Começo, sim. A primeira que eu vou sugerir é uma pauta da semana passada, que a gente não teve podcast excepcionalmente, que é como lavar o carro do jeito certo, as dicas do profissional. A gente conversou com o Sol da Redentora, que já foi citado aqui no começo, porque ele tá com o Uno, que não é mais nosso, né? Agora é do Henrique.
Matheus.
Não sei se é Matheus. Eu não lembro agora.
Isso era Matheus Henrique.
Eu confundo, é nome de amigo de infância, eu confundo sempre. O cara chamasse Pedro, eu podia falar Pedro também. Desculpa aí, Matheus? Desculpa aí, Matheus. O Sol tá com o carro dele, e o Sol ensinou a gente a lavar o carro do jeito certo pra gente fazer uma matéria que é um pedido já antigo do pessoal do grupo secreto no Facebook. Então a gente já conversou com o Sol, pegou todas as manhas que os profissionais têm e ensinou a lavar o carro. Como lavar o carro do jeito certo? As dicas do profissional. A outra é uma história que é uma história comovente que tem um pouco um toque pessoal ali, porque se trata do carro do meu irmão, que era do carro de um, e esse carro era de um amigo do meu irmão que já não está mais com a gente, que é o BMW 325i manual do meu amigo Raul. Meu amigo, na verdade, é amigo do meu irmão, né? Meu amigo, como se meu irmão estivesse falando o título. É o Flatout Classics essa semana, é uma história muito legal sobre a perda de um amigo e como o carro faz, mantém a memória dele viva e mantém o garoto presente, apesar dele já ter partido há 5 anos. Então, o BMW 325i do meu amigo Raul, Flatout Classics dessa semana, é a minha segunda matéria.
Isso aí, meu. Eu vou indicar primeiro uma que é o seguinte: como nasceu o carro esporte? Essa é uma historinha que eu gostei muito de contar, que é sobre o primeiro carro que foi produzido em série e que podia ser levado para a pista sem modificação nenhuma, né? O cara chegava na pista, tirava os paralamas, tirava os farol e corria. Ele correu inclusive na primeira Indianápolis, esse carro, que é o Mercer Raceabout, né? E correu na primeira Indianápolis e era um carro que você fazia isso, depois colocar o paralama e os faróis de novo e voltar para casa dirigindo, né? Então é o nascimento aí desse tipo de carro, né? Quem vai em track day vê o povo desmontando banco de Renault Sandero lá e lembra dessa história, que o carro vai para a pista, o cara desmonta umas coisas, corre lá, tenta fazer o tempo dele e depois monta de novo e volta para casa. É a essência do carro esporte. Então essa é uma história. A segunda é uma que saiu na quinta-feira, que é o Audi 4 Nacional, a história do Passat Sulan, né? É uma história muito maluca que só podia acontecer aqui no Brasil mesmo nos anos 80, que é uma firma de São Paulo recriou o Audi 4 em cima do Passat Nacional, né? Então conta essa história em detalhes lá para vocês, falou?
Boa.
Beleza. Vamos partir já para a próxima pauta?
Bora.
Pode ir.
Então, é o seguinte, essa próxima pauta, gente, na verdade, ela veio de novo a pedido dos leitores lá do grupo secreto do Facebook, né? Dos Flatouters, né? É um pedido do Vinícius Lacerda. Ele queria saber quais os carros zero quilômetro são realmente legais ao volante. Então, essa é uma pergunta interessante, né? Porque o importante aqui é que ele fala que é legal ao volante. Significa que é legal para dirigir, né? Não é que é um carro legal. Carro legal tem um monte. Carro moderno, é difícil ter um carro ruim, né? Ruim, que ele não, tem algum problema sério. Os carros todos são bons, vamos dizer assim. Mas legais ao volante implica outra coisa, né? Implica ser alguma coisa que mais ligada ao prazer na direção, que está mais raro ultimamente, né? Principalmente por um monte de motivo. Claro que aí tem um pouco de gosto pessoal no meio, você fala que o que eu acho legal pode não ser o que você acha legal. Mas, por exemplo, quando você começa a fazer um carro, é claro que carros mais isolados e mais ar-condicionado, tudo câmbio automático, cheio de controle eletrônico, cheio de intervenção eletrônica na direção, não é um carro... ele pode ser até um carro muito legal de você ter e de usar, mas de dirigir já é um pouquinho menos, né? Porque é um carro que não te envolve tanto no ato de dirigir. Pelo menos foi assim que a gente interpretou aí o pedido do Vinícius, né? Então, e carro zero, que é importante, né? Porque carro usado também tem um monte aí que a gente sabe que cai nessa história, né?
E esportivo, evidentemente, não conta, né? Porque são naturalmente já...
Que existem também, né? Os esportivos aí e tal. Eu vou começar já, gente, só para também um exemplo que já joga aí um pouquinho de luz aí no assunto aí, que é um exemplo pessoal que eu comprei um carro zero há 2 anos atrás, que era um Virtus, né? Que eu já falei várias vezes dele aqui, e que eu adoro o carro. Ele é um carro muito gostoso de dirigir, não é perfeito, lógico, é um carro de uso diário para a família, mas comprei zero quilômetro e é um carro muito gostoso de usar. Principalmente por quê? Porque ele não tem a maioria dessas coisas que eu estava falando que eu particularmente não gosto no carro moderno. Primeiro, ele tem câmbio manual, depois o motor é aspirado, não é o uou dos motores, mas é bem legal, bem assim, não atrapalha em nada, só ajuda, não, não tem nada demais. Câmbio manual, e o melhor, ele não tem, por exemplo, ele tem um freio de mão que é freio de mão de verdade. Você puxa o freio de mão, dá até pra fazer cavalo de pau se bobear. Eu não tentei, aliás, é uma boa... Mas enfim, ele tem um freio de mão, ele tem uma chave que você enfia, tem lugar pra chave, que é o contato, você enfia no contato e gira. É, você pode ligar o carro sem apertar a embreagem, não tem aquelas monte de coisas. Lógico que não é perfeito, tem aqueles pipipi, você tirou o cinto a 50 metros da porta da tua casa porque tá chegando, ele apita, ele tem... Tem controle de estabilidade, ABS, controle de tração, todas essas coisas que as pessoas acham indispensável hoje, mas eu seria muito feliz se eu pudesse comprar o carro sem nada disso. Principalmente porque essas são equipamentos caríssimos que eu pago sem querer, né? Porque me mandaram pagar para minha segurança, que eu não sei cuidar da minha segurança, então eles mandaram eu comprar esse carro desse jeito. Mas enfim, é um carro que eu gosto. Tem outros aí exemplos, tem um monte de exemplos, eu vou deixar para meus amigos aí também elucubrar um pouquinho o que eles acham aí dos carro zero aí, que é interessante ainda.
E esse motor aí do Virtus é aquele 1.16, né?
Isso.
É, esse é um motor muito bom, que chegou muito tarde, na verdade, na Volkswagen.
Ficou pouco tempo, né?
É um belo, a única coisa que eu acho ele um pouco... como é que se diz assim? Ele perde um pouquinho da suavidade dele a alto giro, sabe? Quando chega lá no topo, ele dá um... Ele fica meio assim, sabe? Vibra um pouquinho mais. Mas tirando isso, é um motor ótimo, cara. Econômico que Deus me livre, cara. Um carro desse tamanho, econômico pra caramba. E gostoso, gira bem, anda bem. Não tem reclamação com o carro. Pra um carro de uso diário de família, assim... Meu, eu dei até sorte, porque eu comprei o Virtus... Eu nunca tinha andado no manual, só tinha andado nos outros, aí automático, comprei porque falei, ah, legal, tal, carro bom pra família, mas esse aí eu gostei bastante.
Ó, o exemplo que eu vou trazer aqui, tem uns que são mais fáceis, até direito é meio óbvio aqui, que eu vou mencionar mais pra frente, mas é um carro que eu achei bem interessante desses últimos aí, desses carros que eu tenho avaliado pro Autoline, um que chamou minha atenção positivamente foi o K hatch mesmo. É, lógico, evidentemente, é um carro que tem ali suas limitações como veículo, né? Mas lembra que a discussão aqui é carros interessantes ao volante, né? E o cara já me passou um recadinho de que era interessante de ser guiado antes de ligar, antes de dar a chave. Posição de dirigir esse carro é fantástica, assim, é uma coisa que é até esquisito para um hatch popular ter a posição de dirigir daquelas, assim, com as pernas mais pra frente, o volante próximo ao corpo, assim, sabe? No ângulo bom, assim, é estranho. É bom demais pra proposta, né? E o balanço dinâmico do carro é fenomenal. O pessoal da Ford sempre foi muito competente, mundialmente, aqui no Brasil em especial também, nesse desenvolvimento dessa parte de handling, né? Então, é difícil. Eu nem me lembro de um Ford ruim de volante, assim. Todos que eu lembro, que eu guiei, são todos carros impressionantes. E o K, esse K, ele segue com esse... Ah, lembrei de um, o Fusion é um carro ruim, o volante.
É americano, né?
É a exceção que comprova a regra, né?
Nossa, não, o Fusion é lerdo, pesado, super precoce a intervenção de controle de estabilidade, e tem aquela cara de Aston Martin, cria expectativa, nossa, frustrante. Mas enfim, e o K é justamente o contrário disso tudo, né? Um carro que vem com as quatro rodas, Ele pode não ter aquele fio afiado, né, do K de primeira geração, ou mesmo daquele K da evolução da primeira geração, na segunda fase ali do K. Pode não ser cortante que nem aquele lá, mas você vê que o DNA tá ali ainda. O carro que vem nas quatro, muito imediato, direção, tem uma caixa de direção rápida, comunicativa. Você não espera, é um carro muito simples para você esperar uma dinâmica dessas, né? Então achei bem interessante. Então, é um carro que não dava muita coisa, assim, mas... E lembrando que tem a versão 1.5 ainda desse carro, que deve ser um canhão, né?
Deve ser.
Então, esse é o total underdog, né? Se você tira a calota dele e anda com rodinha preta, meu Deus do céu, cara, você leva e saca um monte de desavisado por aí.
Não, e é um carrinho gostoso, eu gostei pra caramba dele. E o motorzinho de 3 cilindros, né, cara? Puta, eu gostei. Um barulhinho gostoso, eu gostei pra caramba, ele gira bem. Ô Juliano, você andou no... O carro que eu não andei, tem uma curiosidade que o pessoal me fala que é muito bom, que também não, não tem zero mais, né? O carro não tem também, mas não tem zero mais, mas vamos lá. O Fiesta, esses últimos aí, você chegou a andar neles, não?
A última geração, sim. Uhum. Andei bastante, inclusive no mexicano, né? Que uhum. foi na época que lançou e tudo mais. A gente avaliou várias vezes o carro em vários comparativos e era sempre o meu favorito. É um carro muito legal de guiar. Eu achei ele bem interessante. A ergonomia dele também fantástica, o volante. Uhum. Confesso pra você que esses últimos, né? Esses últimos anos de Fiesta eu não dirigi. Não sei se mudaram alguma coisa no projeto, uhum. enfim. Mas aqueles primeiros realmente eu achei, pô, cara, que carro legal mesmo. Assim, é. Ele é bem esperto mesmo, cara. Eu achei dinamicamente, ergonomicamente também. Mesma pegada do carro, assim, maior, né? Talvez não tão ágil, mas. Uhum. E o design dele tem um apelo muito bom também. Eu gosto muito do design desse.
É bonito.
Desse Fiesta. Né? Uma pena aí a qualidade de construção, a gente sabe aí que tem uns pênaltis aí da. Tinha, né? Uns pênaltis da Ford.
Né? Tinha, não tem mais. Porque não faz mais.
Mas
resolveram esse problema. Pararam
são
de
dois carros. São dois carros que, apesar disso, são carros que eu recomendo. Apesar disso.
Apesar de tudo. A Ford sempre teve ergonomia boa e handling bem acertado, né?
É.
Sempre não, né? Tem,
não, é, não.
Não pode esquecer do Corcel 2, né?
Mas aí não é Ford, é Renault.
Tudo bem. A gente não pode esquecer. Não dá pra fazer, sempre assim.
Não dá pra fazer mágica, né? Cara, eu gostei. Eu acho que eu já falei aqui uma vez. Um carro. Eu vou fugir da regra. Vocês só falaram hatchback, né? E o Virtus. Mas eu gostei de dirigir um carro que me impressionou, assim, que superou todas as expectativas. Eu achei legal mesmo dirigir, eu curti dirigir ele, mesmo atacando curva, assim, foi o Jeep Compass. Uhum. Eu não esperava que aquele carro fosse fazer curva como ele fazia, não rolar como ele não rolava, né?
E agora com mais potência, né? Agora ele tem mais.
Não, eu peguei. Eu andei com o diesel. Tá certo que o diesel Mas o diesel é uma tocada diferente, né? Você não reduz margem, você não usa giro alto, né? Mas eu imagino como que deve ser o turbo. Que eu usei foi o Limited Diesel. O Limited. Eu acho que tem Limited Turbo. Isso aí deve ser um carro bem interessante, bem divertido, porque. Eu percebo que parte desse comportamento dinâmico do Compass foi por causa do monobloco, dele ser construído monobloco, né? Ele ter o centro de gravidade um pouco mais baixo, aparentemente. Mas parte também por causa das rodas. Ele usava roda 18, eu acho. Roda 18 com pneu de perfil baixo. Então isso aí ajuda também, né, nessa percepção. Mas foi um carro bem legal, um carro que eu não esperava. Como eu disse, ele não deveria ter o direito de fazer curvas como ele faz. Mas ele, pela especificação, né?
Tanto ele quanto o Renegade são carros impressionantemente bons de curva. Apesar do peso monstruoso deles, né?
Eles pesam
uma plataforma antiga. Mil e quanto? Acho que 1.500, né? Por aí,
1.600. Eu lembro que foi um comentário que você fez quando avaliou o Renegade no lançamento.
Mas isso aí é assim, tem algumas questões de bitola e tudo mais que ajudam, mas também é mérito do time aí de Betim, aí no ajuste aí do Henley também mandou bem demais. E com uma qualidade que é rara, né? Que é um carro que é bom de absorver coisa ruim no chão e bom de curva também. Então são carros confortáveis na buraqueira e que fazem curva pra caramba. Só podia ser mais leve, né? Mas aí é uma limitação da idade da plataforma, né?
É um carro desse tipo que vocês estão falando aí que eu gostei bastante foi o Duster Oroch. Eu andei só num 2 litro manual, tá? Eu não sei como é que é 1.6 e tal. Mas o que eu andei, quando eu andei, eu falei, não achei nada demais assim, mas teve um dia que eu fui daqui de casa até Jundiaí, por Itupeva aqui, que é uma estradinha cheia de curva e com muito quebra-mola, muito buraco e tal. Meu A porcaria do carro não precisava frear em quebra-mola, não precisava frear em buraco e fazer a curva e... Meu, aí eu gostei dele, aí eu achei legal. Exatamente isso, que ele é um carro que faz curva, assim, não é, mas assim, consegue ter uma segurança, vai, ele é bem seguro no comportamento e absorve de tudo. Eu achei uma delícia.
Um carro que eu gostei da dinâmica, da experiência de direção, mas lamentei um pouco da falta de atitude da marca, porque a base é interessante, poderia fazer mais, foi o Onix. O Onix é um carro que surpreendeu, né? Dinamicamente, o Onix básico mesmo, né? Especialmente o manual. Cara, que base boa, faz curva pra caramba. Vocês viram, né? O vídeo que a gente fez, a gente publicou lá em Interlagos, o carro engoliu o Up por mais de 2 segundos lá, né? A galera dos Up ficou puta comigo, inclusive. Enfim, nem vou contar a história pra não dar luz pra troll.
Não dá pano pra manga.
Mas, cara, é o carro que me impressionou. Assim, foi, pô, cara, que pena que a Chevrolet não tem os corones de fazer um RS de verdade. Bota o motor 1.2 que tá pronto. Câmbio manual de 6 marchas. Putz, deve fazer um carro assim sensacional. Um carro que a gente sabe que eles não ganham dinheiro, mas esse é um carro para promover o Onix mesmo, deixar o carro desejável, enfim, toda a estratégia aí que a Volkswagen fez com o Gol GT, por exemplo, né? E o balanço dinâmico do carro achei interessantíssimo. Eu gostei bastante também, né? Como única habilidade dele, tudo bem, é um carro meio isolado, né? NVH, mesmo hoje num hatch popular de entrada. Os carros são meio filtrados por natureza, né? Acho que desses aí que a gente conversou, talvez só o K que seja um carro mais espartano, mais por limitações de produto do que por outra coisa. Não foi de propósito que deixaram um carro mais franco e feedback ao volante, né? Mas todos os outros que a gente tá falando são carros que são bons, são interessantes, divertidos de guiar, mas são muito isolados em termos de vibração, né? De aspereza. Que é uma necessidade, uma demanda da indústria hoje, uma demanda do cliente, né? Então, quando a gente está atendendo aí esse desejo aí do nosso leitor aí, do grupo secreto aí, o assinante Flat Outer, sobre essa lista, ela tem esse pressuposto, né? Os carros que a gente está falando aqui são legais, de curva, são experiências interessantes ao volante, né? O Malda é um exemplo bom no manual do Virtus, mas são carros todos que têm ali uma boa dose de filtro, né? Que é inerente, né? Especialmente essa parte de resposta de direção, o que você sente de vibração, até as caixas elétricas também já filtram um bocadinho, enfim, até um pouquinho disso aí, né? Mas enfim, só esse disclaimer importante aí que eu queria dar. Tem mais alguma aí na lista de vocês?
Eu tenho mais alguns. Já que a gente falou do K, que saiu de linha, eu falo do Up. Eu gosto muito dos Up também, né? A gente tem dois aqui, minha mãe tem um e eu tenho um, minha filha, né, tem um TSIzinho. Eu gosto também bastante, assim, no sentido de que para ir daqui ali na cidade, sabe? Para eu ir daqui ali na cidade, cara, o bicho é ágil pra caramba. Não é um carro para atacar Romeiros num dia qualquer, né? Eu não vou sair daqui e ir até o Romeiro só para andar com ele lá. Não vou. Mas, porra, cara, para usar, né? Usar no dia a dia aí, no meio do trânsito, cara, com o motorzinho cheio, puta, passando, sabe, cortando todo mundo no meio do trânsito, assim, é uma delícia. Eu não esqueço nunca o primeiro dia que eu peguei o Up, sair pro meio da cidade, um Up TSI, sair pro meio da cidade, assim, meu, delícia. O carro, ele tem o seu, não é um carro bom pra tudo, mas no seu meio lá, ele é bem legal.
E essa... O Up seria um carro que, TSI, né, também é um carro que eu consideraria, eu gostaria muito de tê-lo como um carro de uso, porque eu acho ele confortável, ele é pequeno, manobrabilidade dele acho excelente, torque, então absurdo, né, em relação ao peso dele, e o que falta nele ali para ser um carro mais entusiasta é bitola, né, um carro muito estreito, então é um carro que é ruim de curva, os entusiastas, fãs de Up podem teimar o quanto quiserem tentando fazer projeto em
cima.
Não,
mas é ruim mesmo.
Mas tem uma limitação física ali, a não ser que você queira fazer um wide body em cima do Up, você não vai fazer aquilo um carro bom de curva nunca, não adianta.
Ô Juliano, quando eu vou contar uma historinha legal aqui. Quando eu comprei esse Up aí, era pra mim. Eu tinha minha perua BMW, eu queria economizar ela. Eu falei, não, vou deixar a BMW só pra dia especial, porque eu tava usando ela diária, né? E vou comprar esse Up pra usar. comecei, meu caminho pro trabalho na época era cheio de curva, era uma estradinha cheia de curva. Meu, acho que deu um mês, eu acabei com os pneus dianteiro do Up, acabei com os pneus dianteiro do Up, e falei, voltar a usar perua. Porque não dá, no meio naquela estrada, tipo Romeiros, assim, sabe? Uma estradinha que é um... Se você tem uma estrada dessa pra ir pro trabalho todo dia, você vai aproveitar pra se divertir ali, né? E pô, não dá. Não é a praia dele. Não é a praia dele. Agora, no trânsito, dentro de uma cidade, é uma delícia, cara. Delícia.
É, não, e acho... Cara, é um carro que eu tenho bastante apreço.
Eu gosto.
Mas esse carro também é a prova de como que o brasileiro não valoriza algumas coisas, né? É um carro que era muito caro por causa da plataforma dele, né? Mas o pessoal gostava de chamar que a Volks, que era gananciosa, não sei o quê. E o brasileiro não enxerga, né, essas coisas, né, cara? Porra, plataforma, que merda é essa, né? Então, fica nisso, né? A carroceria do carro é muito boa, muito segura, muito rígida, leve.
O carro tem qualidade, né, cara?
Qualidade de engenharia, isso aqui, esse é o problema, né? O brasileiro, ele vê outras coisas, né? Então, é difícil, é uma pena mesmo, o carro da morte aí do nosso Up. Tem dois carros aqui que eu queria dar de exemplo como carros muito bons de dirigir, pessoal. Eles são relativamente óbvios, mas muita gente não faz ideia. Que é o Corolla e principalmente o Civic, né? Dessa geração atual que vai deixar de ser fabricado. Especialmente o Civic. Assim, caras, é proibitivo o que o Civic faz de curva. É assim... Tá errado. Não, o carro faz... Eu tenho até dúvida se a aceleração desse carro, a lateral dele, não é maior que a do Sandero RS, falando sério. É lógico que o Sandero RS, ele usa melhor as quatro pneus, né? No circuito ele vai gerar uma velocidade de contorno de curva provavelmente maior, né? Mas eu acho que se você ajustar o Civic para ele ter aquele mesmo nível de yaw, né? Daquele ângulo, daquela guinada do RS, tem chance desse carro gerar mais aceleração lateral que o Sandero RS. É absurdo o que esse carro faz curva. E explica muito o que é o Type R, né? E essas versões aí, essas esportivas feitas em cima dessa base. Cara, é uma plataforma muito rígida, é uma bitola muito grande. É absurdo, sim, o carro. A caixa de direção dele é rápida também. Então é um carro que você nem sente tanta segurança de ir tão rápido, porque chega uma hora que você fala, meu, tô entrando muito rápido. Se der alguma merda, vai dar merda grande. E é um carro que, porra, é um sedã, né? De uso, assim, não é... Zero pretensões esportivas, né? Tanto que a diferença de aceleração lateral, assim, entre o Civic normal e o SI, nem achei tão grande assim, porque o original já é bom demais. Então, esse é um carro formidável. Então, se for recomendar, se um cara que quer um carro de nível, vai, um entusiasta, não faço questão de... Não faço pega. Cara, isso é um carro legal pra caramba de dirigir. É o Civic Sport manual. Deixou de ser oferecido já faz um tempo.
Eu acho que é unanimidade aqui, né, esse carro.
É,
esse carro é uma experiência fabulosa, volante. O único pecado dele pra mim é o tamanho. E não tô falando nem do tamanho na parte de dirigir rápido, porque o carro faz curva, que é um absurdo o tamanho dele, é absurdo. Mas, putz, estacionar, enfim, eu não acho possível que o carro é meio grandalhão. Mas o carro faz curva, que é um absurdo. A ergonomia de direção também é muito boa. Comunicação de direção suficiente, eu diria, vai. Mas não tá escrito no caderno quanto que esse carro contorna. Então, se você quer um sedã que faz curva pra caramba e uma experiência de direção envolvente, é esse carro que você quer, não um Jetta TSI. Que evidentemente é mais rápido de reta e tudo mais, mas gente, não tem a menor comparação dinâmica, assim. E eu gosto do Jetta, mas é covardia mesmo.
E é um carro bonito também, né, cara? Eu acho essa geração do Civic bem bonito, cara.
Pra mim foi um pouco de... pra mim foi um pouco de gosto adquirido, pra ser franco. Quando ele saiu, eu
gostei, cara.
Eu fiquei meio assim, gostei da frente, mas achei ele meio a traseira.
Eu achei meio esticadão, cara. Meio
Eu gostei da silhueta coupé quatro portas.
Exato. Aí ficou meio naquilo. Mas depois eu comecei a gostar. Terminei gostando bastante. Especialmente desse esporte. Pena que o manual foi um fracasso comercial. Então nós merecemos o que não temos. Né,
é isso aí. Eu tenho mais um aqui que é inesperado. Quer ouvir?
Oh.
Peugeot Partner, que é o Berlingo ainda, estão fazendo ainda e vendendo ainda Berlingo. Só tem furgão, mas tem ele lá, cara.
É o Ford Transit francês.
É. Não, tem o Peugeot Partner, é o Berlingo. Tem o Expert, que eu vou chegar lá também, que eu andei esses dias no Expert, que é o maior, né? Que é tipo... É uma Kombi. É do tamanho de uma Kombi.
Em sentido dinâmico, né?
Sim, o trânsito é legal.
É um absurdo. Todo mundo que dirigiu fala que é eletrizante. O carro, pelo contrário, tá errado, né?
E o Partner, eu não dirigi esse furgão atual, né? Que é 1.6, 16 válvulas, mas eu tive um Berlingo muito tempo e adorava. Também era um carro que era incongruente o quanto fazer a curva. Um carro tão alto, com pneuzinho tão fino, e ainda assim fazendo curva do jeito que fazia. E câmbio gostoso, motor animado, não era super potente, mas era animado, né? Aquele motor entusiasmado, né? Que você pede, ele tá sempre querendo dar tudo que tem, né? Então... Carro, eu adoro Berlim, todo mundo sabe, e o Partner tá aí na venda aí, 0 km. E o Expert, um colega meu veio aqui outro dia e falou, você precisa andar nesse negócio. Ele tava com um, veio aqui e falou, vamos lá. Veio aqui, ele tava passando, não sei o que ele foi fazer aqui em Campinas. Aí ele passou aqui, a gente num sábado ou domingo, não me lembro, e a gente foi dar uma volta. Cara, muito legal, muito legal. A única coisa que eu achei ruim é que ele tava com aquela divisória entre o compartimento de carga e a cabine de aço, e ela limitava o curso do banco, então eu ficava meio apertado. Mas isso é fácil de resolver. Se o carro fosse meu, é parafusada essa divisória. Então eu arrancava essa divisória para jogar o banco para trás. E tem a versão de passageiro também. Mas enfim, é um carro, uma van, cara, que cabe tudo dentro. Moto, kart, motor de carro, roda, 10 mil pneus, o que você quiser cabe lá atrás. E lá na frente, a cabinezinha dele é uma cabine de luxo, isolamento perfeito, ar-condicionadinho gelando, direção hidráulica gostosa. O carro e tração dianteira, o carro é monobloco, funciona como um automóvel, e um automóvel bom, que com o entre-eixo comprido dele faz ele ter uma estabilidade assim que, meu, é sensacional. Adorei dirigir o carro.
O entre-eixo longo também geralmente ajuda a tornar o carro mais confortável, né? Quando você passa por obstáculos.
Super, super confortável. Provavelmente se você for numa estrada tipo Romeiros, de novo, eu acho que ele, por causa desse entre-eixo longo demais, e o peso, a altura, talvez ele comece no limite, ele comece a ficar, não seja tão divertido. Mas andando assim, a um ritmo bom em estrada, e em estradinhas mais vicinais, mas com curvas menos truncadas assim, é uma delícia, cara, uma delícia de carro. Eu fiquei imaginando que esse é o carro ideal. Se eu ganho na loteria amanhã, meu carro do dia a dia vai ser um desse. Eu tiro essa divisória e eu vou usar isso para carregar minhas coisas. E dos meus mil carros bons que eu vou ter guardado num lugar para fazer, carregar carga, andar para cima e para lá no conforto, câmbio manual, não é automático, que tá ficando raro, né? Um carro confortável e gostoso de andar, com um câmbiozinho manual bom, né, de cabo, em cima do painel, assim, uma delícia. O carro todo é muito bem acertado, coisa que eu não vejo em outros carros. Olha, eu vou dizer pra você, nenhuma dessas SUVs que eu já andei aí é tão confortável e gostosa de dirigir como esse daí. O motor diesel dele também, é aquele negócio de diesel, né? Ele tem uma faixa gorda pequena só, e você vai trocando marcha, 6 marchas, né? Você vai aumentando velocidade mais no câmbio do que no acelerador, entre aspas, assim, né? Mas é um diesel moderno, então ele tem... Não é tão apertada essa faixa é bem mais larguinha, né? Então, é quase igual um up, vai. É assim, ele sobe os giros assim, e é muito gostoso de andar, e eu gostei bastante desse carro aí para uso de novo, é um carro para uso. Pena que não tem as versões que esse legal para uso assim de, por exemplo, uso particular, era uma versão que você consegue colocar uma fileira de bancos lá atrás, né? Não 6 fileiras de banco, né? Uma só fileirinha de banco e carga ainda enorme, né? Não tem esses mistos assim, né? Só tem micro-ônibus, né? Que tem, sei lá, 18 lugares ou van, né? Que só tem 3 lugares lá na frente, né? Mas enfim, É, talvez dê para modificar, não sei. Mas enfim, esse aí. Esse é o último que eu me lembro aí.
É, o meu último é um carro que realmente não esperava, mas é um bom indicativo do que tá por vir. Talvez o último dos moicanos tendo de suspiro entusiasta na nossa indústria. É o Pulse, cara. O Fiat Pulse realmente me surpreendeu, porque era um carro que não deveria mesmo ter essa característica, né? Mas é um carro realmente bem interessante dinamicamente. É, eu acho que essa evolução de plataforma, né? Enfim, essa nova plataforma, né? Tem um trecho muito parecido com a do Argo. É, mas ela é bem mais rígida mesmo, né, do que o Argo. Então a suspensão trabalha assim, só ela, né? E teve um ganho de bitola também, ponto de fixação de suspensão mudou, curva de cambagem mudou, então teve uma série de evoluções técnicas ali no carro, né? E aquela versão turbo não era para fazer isso de curva também, né? E é um excelente sinal, porque vocês sabem, né? Esse rumor todo aí de Pulse Abarth, se vem ou se não vem, parece que vem, não sei o quê. Olha, se vier, eu garanto que a base é boa. É, os caras têm os corrones de fazer um ajuste de rendering que não seja um placebo, que realmente entregue uma dinâmica esportiva, uma traseira um pouco mais solta, uma que usa os quatro pneus melhor, um pouco menos de NVH, ou melhor, um pouco mais de NVH, e um carro que, aí é querer demais, né? Mas que tivesse um câmbio manual, porque esse motor GSE 135 cavalos, nessa carroceria, nessa pegada aí que eu experimentei, putz, esse carro vai fazer estrago, cara. Se os caras acertarem na mão, se botarem um câmbio bom, manual, cara, esse carro pode ser o último respiro, o último suspiro, né? O herdeiro do legado do Sandero RS. É, espero que não seja mais um Alá GTS, né? Um ali quase tudo pra fora, né? Aquela coisa meio assim, né? Que
ele faz... hoje não tem manual, Juliano?
Não. Não. Eu acho que. Não, desculpa. Eu acho que a versão aspirada 1.3 tem. Tem sim.
Ah, tá.
A 1.3 aspirada, né? Que ali é mais pra questão de valor, né? Do que de proposta esportiva. O GTS é um carro que eu tenho, assim, um carinho. Achei o carro interessante. Ele dá um baita de um dele. Acho que essa era a real intenção da Volks, né? E eles conseguiram. Tanto que o carro até que vende razoavelmente bem, né? Mas não é um carro assim que você deve esperar um handling de carro esportivo, né? Então esse é o único lado pena da ideia, né? E aí vamos ver o que a Fiat vai fazer, né? Qual lado eles vão? Vão pro lado do GTS ou vão lá pro lado da RS? É isso que eu quero ver. Mas enfim, acho que é isso, né?
Não.
Tá bom, então encerrado aqui as minhas discussões, agora vamos para Rádio Flatout, cara. É, dessa vez eu trouxe... vocês assistiram aí o James Bond, não?
Não.
Não consegui assistir porque só tinha dublado na minha região.
Ai, meu Deus do céu. cara. Então eu já assisti faz um tempo já, faz 2 semanas, eu acho.
Olha os spoilers aí, hein?
É, não, então, eu vou, não vou falar que o... Não, mas assim, bom, a música, vamos começar pela música, vai, gente. Então, vai ser uma das poucas vezes na história que eu vou trazer uma música realmente contemporânea. Quem faz a trilha é Billie Eilish, é No Time to Die. A música já foi divulgada há muito tempo, acho que até antes da estreia do filme, né? Por essa questão toda de Covid, aí acho que o lançamento acabou rolando da música, já ficou meio como um teaser, né? E, cara, desses artistas atuais eu gosto bastante aí da Billie Eilish. Acho que tem uma pegada bem legal, de uma pegada meio introspectiva, mas tem muita sofisticação de arranjo, enfim, tem uma identidade sonora muito legal ali. E o trampo que ela, o irmão produtor dela, fizeram no Time to Die é bem digno de uma trilha de James Bond mesmo, lembra até um pouco a pegada, uma versão mais introspectiva, mas um pouco lembra a pegada da trilha que o Garbage fez lá, The World Is Not Enough, que é a pegada meio... Ela é grandiosa, mas introspectiva, meio deprê, até em certo sentido. E achei a trilha bem sofisticada, né? E o filme, como é que eu vou falar sobre ele sem dar spoilers? Difícil, hein? Bom, acho que o que dá pra falar, que todo mundo já sabe, meio que encerra um ciclo, né? Não só do Daniel Craig, mas do 007 também, né? E achei que foi um final digno, apesar de que de todas as os episódios com o Daniel Craig, acho que ainda o Casino Royale é insuperável. Eu acho que ele, esses últimos, especialmente esse último, perdeu um pouquinho de alguns elementos aí que são bem característicos aí do 007, né? Mas ainda assim achei um filme bem legal. Mas na ordem eu coloco o Casino Royale e o Skyfall. Aí é esse, né, como terceiro. Aí o resto é o resto, pra mim. Interessante, mas pelo menos. Vamos lá, Léo, qual que é a sua trilha de hoje?
Minha trilha de hoje é uma trilha que foi lançada, uma música que foi lançada 10 anos antes do meu nascimento, então é uma música da época do mal, que chama...
Porra, meu Deus.
Que se chama...
Velho.
É, porque você que volta sempre no tempo, né? Flashback.
Vai lá, manda ver.
A música chama Free Ride e o artista, a banda, é Edgar Winter Group. Edgar Winter é o irmão do Johnny Winter, os dois irmãos albinos que fizeram história no rock e no blues, né, nos anos 70, 80, 90. E o Edgar Winter até hoje, o Johnny Winter já morreu, mas o Edgar Winter tá aí ainda. E o Edgar
Winter... eles são primos do Hermeto Pascoal, não?
É, não sei. Eles são parecidos, né? Eles são todos albinos, né? E ele é um multi-instrumentista. Ele é muito famoso por ser um multi-instrumentista, né? Ele toca guitarra, teclado, saxofone, percussão e ainda canta. E às vezes ele toca tudo isso em alguns shows ele tocava tudo isso em sequência, assim. Então... o cara é realmente, não sei, não chega a ser um virtuoso, mas ele é um cara muito, muito talentoso, evidentemente. Free Ride não é uma música dele, é uma música de um dos membros do Edgar Winter Group. E é um dos grandes sucessos deles, foi trilha sonora daquele filme Jovens, Loucos e Rebeldes, Dazed and Confused. E é uma baita música pra você ouvir na garagem, mexendo no carro, ou então dirigindo num dia de sol. Que é o... Sempre são as duas ocasiões que eu mais escuto música, né? Quando eu não tô fazendo isso, eu tô trabalhando ou dormindo. Então, Free Ride, do Edgar Winter Group. Mal, qual é a sua?
Então, essa semana eu vou mandar uma música de estrada. Roll Me Away, do Bob Seger. Bob Seger é um cara que eu gosto bastante, é um cara de Detroit, gosto dele, é uma voz legal, as letras são legais. E a letra dessa música eu acho sensacional, porque é aquele negócio de... Todo mundo que gosta de carro gosta também, imagina um dia sair em direção ao horizonte, né, sem sentido, entrar num carro e ir embora, né? Essa música é um pouco isso aí, não é de carro, de moto que ele faz, mas é meio isso aí. Ele fala, tem um trecho dessa música que ele fala assim: sozinho no topo da montanha, eu podia ir para leste, eu podia ir para oeste, cabia somente a mim decidir, né? Então a letra inteirinha da música é nessa toada, é uma viagem, foi embora. Pegou, cansou da voz dele, cansou do que é certo e errado, cansou de tudo, foi embora. É muito legal. Depois vocês pegam a letra também para ouvir, que é bem interessante. Beleza? Roll Me Away, do Bob Seger.
She didn't have to say a thing.
Bob Seger que fez aquela Turn the Page, que o Metallica fez um cover muito bom. As duas são espetaculares, aliás. A original e a
verdade,
do Metallica são muito boas. Desafio do Ronco, Mal. Vamos lá.
Desafio do Ronco. Bom, eu não vou dar mais dica. Lembra lá a dica que eu dei, que era um carro de 8 cilindros em linha, francês da década de 20. E é um carro esporte emblemático, né? É um carro esporte emblemático, que é o que faltou nas minhas listas dessa semana aí, os anos 20, né? 1920, não os 2020, 1920. Então esse carro da década de 1920 tem 8 cilindros em linha, é francês e é um carro esporte emblemático. Ouçam aí de novo. Esse berro, que não parece de 1927, que é o ano desse carro, parece uma coisa muito mais nova, né? Porque é um berro alto, de giro alto, de alta potência, é do Bugatti Tipo 35B, né? O clássico dos clássicos, né? O da Bugatti, né? O carro que fez a Bugatti aí, e um dos carros de corrida de maior sucesso da história. E que na tradição de carro esporte podia ser emplacado na rua também, colocava uns paralaminhas e um farol, você podia emplacar e andar na rua também. Então é um carro esporte clássico aí também, e muito, muito além da sua época, né? Se você pensar que isso aí, esse carro aí girando desse jeito e andando desse jeito, foi feito na mesma época que Ford Modelo T, de cair o queixo, né? Isso aí, gente.
Boa. Cara, é isso. Chegamos aí ao fim do podcast 63 do Flatout. Mais uma vez aí, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, por nos acompanharem mais uma edição. A gente se vê semana que vem.
Até lá, pessoal. Semana que vem a dica do o desafio do Ronco não é meu ainda.
Ufa, agora eu quero ter uma chance de acertar.
Até semana que vem, pessoal, com o desafio do Ronco do Juliano.
Falou, pessoal. Até a próxima. Um abraço.